É que na minha cabeça eu sou muito mais inteligente. Mas é quando eu falo, eu penso, menina, nossa.
O episódio de hoje é um oferecimento rindo e brincando, que é a expressão que a minha avó sempre usa em momentos como esse episódio aqui, onde nós vamos falar sobre humor, mas também lançando a autocrítica. Autocrítica para nós, meros mortais, tipo eu aqui e Clayton, que estamos sempre consumindo o conteúdo de pessoas que nos fazem rir. E hoje nós convidamos alguns dos nossos humoristas favoritos para conversar sobre os bastidores do trabalho dessas pessoas e o que a saúde mental delas enquanto nós estamos nos alegrando com o que elas produzem. E hoje estamos com Jaci Lima e Ais Fiorello, que vocês devem conhecer das redes sociais.
Ou não.
Ou não. Aí a gente já começa. Existe uma mania muito feia das pessoas que é de não seguir a gente nas redes sociais. Tá na hora de seguir, eu sempre falo. Arroba Influência Negra no Instagram, arroba Influência Negra, assim lá no final, lá no Twitter. Estamos por aí, as minhas redes sociais são arroba natbragap, do Clayton, arroba Clayton Santana com 2 N's. E agora vocês, se ainda não seguiram, vão seguir as meninas também. Então vamos lá. Aproveitem agora para se apresentarem, apresentar os seus trabalhos e já lança o arroba, porque é obrigatório seguir. Pode começar, Jaci.
Eu sou a Jaci Lima, o Instagram é arroba dejaci, que eu sou rica em inglês mesmo. De Tatu, H-E, Jaci, J-A-C-Y. Eu falo sobre sexualidade, eu falo sobre autoestima, empoderamento feminino, sobre sexo também. Eu dialogo com homem, com mulher, cis, trans, pan. Estamos aí, quer falar sobre sexo? Todo sexo estou disponível. Para falar, para fazer não, viu? Vou ter que deixar claro, né, amada?
Gente, eu sou Yas Fiorello. Para quem não me conhece e para quem já me conhece, continuo sendo a mesma pessoa. No Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais é Yas Fiorello, Y-A-S, igualzinho ao anticoncepcional. E o Fiorello é com L só. Eu sou comediante, eu faço vídeos pro Instagram, faço vídeos pro TikTok, danço, faço sim o challenge, pois sou dessas, sou versátil. Eu faço stand-up comedy, importante dizer, né? Que às vezes falam que sou comediante, a pessoa fala, ah, comediante de quê? De mesa de almoço de domingo? Não, profissional, amor, profissional. Nossa, nem parece. Pois é, também acho. Mas aí é isso que eu faço. Eu sou atriz também, então se algum produtor de elenco estiver assistindo, sim, estou disponível para avaliação. A novela, não o exercício.
Ai, gente, muito obrigada. Primeiramente, obrigada por terem aceitado esse convite para conversar aqui. Agora estamos numa vibe que eu sempre gosto de enaltecer muito, porque para pessoas como muitos de nós é bem caro esse negócio de acordar cedo, sabe? Então a gente acordou cedo para fazer essa gravação aqui. Respeitem a gente. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é se vocês se sentem cobradas a ficar sempre de bom humor com o público, né? Lidando com as pessoas, seja na internet ou pessoalmente. Porque na maior parte do tempo, talvez 99% do tempo, é desse jeito que as pessoas estão vendo e ouvindo vocês, né? Sempre muito alegres, muito abertas. E aí é uma pressão estar bem o tempo todo?
Menina, não. Porque assim, eu gosto de mostrar para o público o que eu realmente sou. Lógico que não o tempo todo. Mas se eu acordo de mau humor, eu falo, gente, hoje eu não tô legal não, hein? Às vezes também eu tô gravando um story, uma coisa assim. Eu tô falando normal e começa a me exaltar. E os meus girassóis, que é como eu chamo de meus seguidores, falam, cara, eu acho muito engraçado que você tá conversando normal, daqui a pouco você começa a gritar e daqui a pouco você volta pro tom de voz normal. A gente nunca sabe quando você tá estressado e quando você não tá. Eu falo, nem eu. Eu acho que a gente tem, não obrigação, mas é sempre de bom tom você tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado. Então eu jamais vou ser ignorante com alguém que me aborda, tanto no Instagram ou pessoalmente. Mas tem dias que a gente simplesmente não tá afim. Nesses dias eu prefiro até não postar muita coisa, porque eu acho que, às vezes, a forma que a gente tá influencia o outro, justamente porque como a gente trabalha com isso, às vezes, sei lá, Nath, você tá num dia ruim, você pensa, cara, vou ver um story da Yas. E aí eu tô lá, sabe, emanando uma energia muito ruim, uma coisa que eu podia ter guardado pra mim, sabe? Não tinha muita necessidade de eu expor, a não ser que seja algo que, de fato, eu saiba que tá envolvendo muita gente. Então, alguns episódios tristes que acontecem. E coisas que também que a gente precisa desabafar do nosso dia a dia. Mas tem coisas que eu prefiro guardar. Só que, no geral, Eu não fico fazendo a linha, ai, gente, positividade. Não, porque senão a pessoa vai me encontrar pessoalmente e vai falar, menina, mas no Instagram você é uma coisa, aqui na vida real tu é podre. O Alexandre da viagem tá atrás de você, parece que tu tá num umbral. Eu não gosto de passar essa imagem, sabe? E não é porque eu sou comediante que eu tenho que estar feliz o tempo todo, não, gente. Vamos parar com essa imagem.
Eu sou de boa, a galera já entendeu que eu sou bipolar, né? O povo tem que entender que tem a Jace dos stories e tem a Jace da comédia, do humor. Sempre me perguntam se eu acordo com energia mesmo. Eu acordo 220, dificilmente acordo de mau humor. E se for necessário, eu pistolo todo mundo. Aqui a galera sabe que se eu tiver que chegar de voadora, eu chego de voadora. Tanto que eu falo, ó, gente, hoje é dia de tapão na cara, de soco no estômago, porque eu preciso falar as verdades para vocês, entendeu? Então, a minha galera já consegue separar muito bem isso, que tem a Jace do humor e tem a Jace que vai botar panos quentes, vai botar o pau na mesa. Olha, é isso e isso. Acordem para a vida. Mas eu sempre tento passar uma mensagem positiva para que a galera reaja, né? Porque eu acho que todo mundo tem problema na vida, mas você não pode ficar alimentando o seu problema, não pode ficar alimentando o seu medo. Eu sou muito proativa, então eu tento passar isso também. Olha, se tá ruim, gente, quer fazer o que para melhorar? Vai beber água? Vai se hidratar? Vai fazer um sexo gostoso? Como é que você vai sair desse problema? Sabe? Fique no buraco, sim. Eu acho que a gente tem que viver aquele buraco, mas a gente tem que sair daquele buraco. O buraco não pode ser eterno na nossa vida, entendeu? Eu costumo dizer que eu não tô aqui para influenciar ninguém, porque desde pequena minha mãe me ensinou, não é porque fulana fez que você tem que fazer, não é porque fulana comprou que você tem que comprar, entendeu? Então eu sempre falo, olha, eu estou aqui para incentivar vocês, eu não sou influência de ninguém aqui, e se vocês são influenciáveis até certo ponto, vão se tratar, procure ajuda.
Cara, eu sou um girassol da Yashorello, né? Tô chegando aqui agora... Oi, gente, apareci no podcast. Cara, eu vi, Yas, que nos últimos dias você recebeu uma ligação, né? Tipo, meia-noite, e você até desabafou isso nos seus stories, né? Tipo, cara, como as pessoas, assim, mesmo eu trabalhando com humor, existe uma linha muito tênue entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. E aí eu queria entender com vocês, tanto com a Yas quanto com a Jace, que assim, existe um limite, né, para o humor na vida de vocês, né? O humor não está presente o tempo inteiro. E como vocês passam isso para amigos de vocês, o próprio público, né? Como o público de vocês precisam estar cadenciados nisso, assim?
Cara, como a Jéssica falou, tem um ensinamento que toda mãe passa para o filho, que é não confunda liberdade com libertinagem. Olha essa frase perfeita. O que aconteceu comigo foi que me ligaram meia-noite para passar um trote usando a voz do Google. E aí, eu não lembro a primeira frase que a pessoa falou, não consegui entender, mas no final eu tava falando que as minhas piadas eram ruins. E aí, e numa ligação anônima, inclusive. E eu atendi, porque como eu expliquei nos stories, a minha avó é idosa e a gente não mora junto, então eu achei que podia ser alguma coisa da minha família. Mas era só alguém me passando essa mensagem. A questão do limite, né? O limite do humor, ó, entre os meus amigos e eu e tudo mais, é que assim, as pessoas já me conhecem e sabem como eu sou. Eu falo isso e muita gente não acredita. Mas todos os meus amigos falam, Yas, você é muito grossa. Eu falo, gente, desculpa, mas às vezes é o meu tom, eu não tenho a intenção, mas acaba saindo. Só que eu me expresso, você olha pra minha cara e você sabe que eu não tô gostando. Então, assim, eu acho que o meu limite é o meu rosto mesmo. Fez alguma coisa, eu já olho logo pra pessoa e eu tento deixar assim, ó, não gostei e pronto, sabe? Eu tento colocar esses limites. Porque senão a pessoa acha que só porque eu sou comediante ou só porque, enfim, eu tô na internet, você pode fazer qualquer tipo de brincadeira, você pode falar qualquer tipo de coisa.
Então,
não.
No meu caso, eu falo sobre sexo, sobre sexualidade. Então, já passei por situações, até amigos não, pessoas próximas de brincarem de forma invasiva comigo, de tipo, querido, não te dê essa liberdade. E os meus amigos conhecem bem a Jace, assim, o jeito que eu falo na internet é bem ameno do jeito que eu falo com os meus amigos, entendeu? Tanto que eles falam já se você funciona muito melhor sem câmera. Mas vai uma roda de amigo e tem um amigo ali que você não conhece, uma pessoa ali, amigo de amigo. Então, tentam ser invasivos, tentam me tocar, tentam, sabe? Como se eu tivesse dado liberdade, porque eu falo sobre sexo. E aí o socão vem, né, minha filha? Que eu sou dá pra virada. Eu sou baiana, então eu me rodo mesmo.
Olha, eu avisei que esse episódio aqui ia ser uma super dose de autocrítica. Então você que está ouvindo, aproveita, corre agora para pegar uma água, talvez uma água com açúcar, que você queira, depois de ouvir coisas que sem dúvidas te abalaram. Enquanto eu faço a próxima pergunta. Evidentemente, todos nós aqui somos o quê? Pessoas pretas. E aí, esse momento, a questão racial, ela vem. E como a gente tem falado aqui, né? Enquanto figuras públicas, então, nem se fala. Também tem um pouco da expectativa lá do público querendo que você se posicione, que você fale, que você opine, compartilhe algum assunto que às vezes está te fazendo muito mal. E eu queria saber exatamente sobre isso. E quando vocês entram na bad com assuntos raciais, né? Gostei de ouvir certas coisas que vocês falaram aqui, porque dá para entender que o público humaniza. Mas e quando o assunto é questões raciais? Talvez o exemplo mais fresco seja toda aquela questão lá do blackout. Então, acho bom a gente partir desse ponto. Como vocês se sentiram vendo as redes sociais de vocês explodindo por um assunto que, no fundo, deixou a gente frágil, deixou a gente mal? Vocês conseguiram comemorar o crescimento dessas redes? Como foi lidar com os sentimentos? Eu acho que todo mundo aqui faz terapia, inclusive, né? Olha, publi.
3-4 anos atrás, foi no ano que eu entrei pro direito. Eu me estressei muito por questões raciais e sociais. Eu cheguei ao ponto de ficar careca. Eu tive crise de ansiedade. Eu tive uns negócios na pele. Eu entrei em crise de pânico. Várias coisas aconteceram comigo nesse período. Sempre me perguntam, Jace, por que você, suas piadas não é sobre questão racial? É porque você não fala sobre questão racial? Porque isso já me levou para um lugar de tanto estresse que hoje minha saúde mental não tem preço. A internet, não só a galera preta, mas principalmente a galera da militância de forma geral, tá esperando você se contradizer em algum momento para te apontar. E eu já me estressei muito com isso e eu decidi cuidar da minha saúde mental. E também tem outra questão aí, que eu, gente, galera preta sabe falar sobre outras coisas que não questão racial. Então, muitas vezes já aconteceram de me perguntarem, Jássica, o que é que você acha sobre isso? Jássica, o que é que você acha sobre aquilo? Seja para palmitagem, seja sobre black money, enfim. Eu sempre falo, gente, tem uma galera aí, galera preta, sociólogo, filósofo, que sentou a bundinha, foi fazer trabalho de campo para estudar sobre isso. Se eu começar a me posicionar, eu vou falar a partir do meu ponto de vista. Eu acho que tem pessoas que estudaram para isso. Eu acho que tem livros que vocês têm que consumir. Se vocês querem black money, então vocês consumam os livros dessas pessoas que se dedicaram a vida toda para falar sobre pautas raciais. Entendeu? Eu não quero entrar nesse local de que pessoas pretas só falam sobre coisas pretas.
Já aconteceu comigo no stand-up, eu senti uma necessidade de começar a falar sobre negritude, mas obviamente que eu vou falar do meu ponto de vista de uma pessoa bege. Para você que não está me vendo, eu tenho a corzinha de biscoito de maisena. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Meus textos nunca eram sobre isso. Eu fui abrir e assistir o show do Yuri. Ele falou assim, você quer abrir? Eu falei assim, cara, posso abrir na semana que vem? Porque eu já estava com umas premissas que eu só fazia no show do Coisa de Preto, por covardia mesmo, porque eu acho que era um tema que eu podia fazer em todos os shows, mas eu acabei fazendo num lugar em que eu me sentisse mais confortável. Mas eu falei, cara, eu vou tentar fazer isso aqui, vou explorar esse tema, vou fazer no show do Yuri. E aí eu fiz um texto sobre isso, sobre afrobege, barrados em Wakanda, enfim, e tudo mais. E aí, na internet, eu não faço vídeos voltados para isso. E aí, uma vez eu estava fazendo uma live com a Tamires Borzan, e aí a gente brincando, assim, conversando, a Tamires faz vídeos mais voltados para essa questão racial, e eu acho do caralho. Só que eu não conseguiria fazer. Por quê? Primeiro, porque eu acho que eu não tenho. Foi isso que a Jéssica falou, eu não tenho essa profundidade. Menina, para eu pegar um livro sério para eu ler, é um sofrimento. Agora, você me dá um romance, Água com Açúcar, eu leio em 2 minutos. Não tenho essa propriedade. Não vou falar sobre coisas que eu não vivi só para agradar os outros, só para falar, olha, a Yash está falando sobre isso, sabe? Porque aí não quero que ninguém me use, sabe, como escudo, porque, assim, a minha vivência é muito diferente da vivência de outras pessoas. Ah, Yash, o que você tem a dizer sobre palmitagem? Meu amor, mais um pouco, e eu sou o próprio palmito, vou falar o quê? Sabe? Ah, porque o seu namorado é branco. É isso. E também se dá mais um molezinho, eu também sou. E isso, para mim, já não é mais uma questão, sabe? Eu tinha um episódio que eu postei, eu fiz um filtro de Instagram, que é o Barrazinho Wakanda. E eu postei no Twitter E é uma amiga que tem muitos seguidores da URT e as pessoas estão começando a dar RT. E aí uma mina muito mais escura do que eu virou e falou assim, não sei por que você está falando isso, porque você também é branca. Aí eu fiquei, gente, sentei no sofá e fiquei arrasada, porque eu fiquei, meu Deus do céu, toda hora esse inferno, que perturbação. E fiquei bem triste. E as pessoas podem estar ouvindo e falando, cara, que ridículo. Mas foi uma coisa que me deixou chateada. E o que eu fiz com isso? Fiz piada. Foi daí que eu peguei toda a premissa do texto que eu escrevi sobre. Mas não, foi, não é um lugar que eu me sinta confortável para falar, porque assim, não tenho a profundidade, não é o tipo de humor que eu faço. Eu só vou falar besteira. Não que eu não seja capaz de ter uma conversa, não que eu não tenha eloquência nem nada do tipo, mas não é minha verdade. Então acho que não vale a pena mentir, sabe? Só para as pessoas na internet falarem, olha, tá vendo? Essa aqui tem embasamento. Eu admiro muito o trabalho dessas pessoas que falam, sabe? Coisa, por exemplo, eu gosto muito do trabalho da Tamires, como eu falei. Porque, cara, a partir do momento que ela começou a falar sobre questões raciais nos vídeos, ela é muito engraçada, logicamente, mas a perspectiva dela mudou, e eu sei disso porque nós somos amigas, a gente já conversou a respeito, e ela se sente muito mais à vontade. E teve um momento que eu pensei assim, cara, será que eu preciso fazer isso? Será que eu não estou sendo omissa? Mas aí me veio uma questão de, vai adiantar eu falar se não é a minha verdade?
É, a partir da sua fala me vieram algumas lembranças aqui, que eu até comentei uma vez. Eu sou uma mulher preta, retinta, e eu nunca tive problema nenhum com autoestima. Nunca na vida. Eu nunca, até mesmo, querer alisar cabelo. Eu nunca quis alisar cabelo. Inclusive, eu falei numa postagem minha, que é uma foto que eu tô com cabelo alisado. Foi quando eu tinha 12 anos, que minha tia... Minha mãe viajou, fiquei com minha tia. Essa minha tia fez progressiva, não. Chapinha. Fez chapinha no meu cabelo, eu me senti horrorosa. Porque minha referência de mulher preta sempre foi a minha mãe, e minha mãe sempre teve blackão, minha mãe sempre me ensinou, se gritarem com você, tu meta o pau na cara da pessoa. Minha mãe me colocou nesse lugar. Então, nunca tive problema com autoestima, e eu recebi algumas mensagens, inclusive de pessoas pretas, falando que eu estava mentindo, que é impossível uma mulher preta retinta nunca ter sofrido problema com autoestima. Gente, não é porque todas nós somos pretos que sofremos as mesmas coisas. Cada preto tem sua particularidade. Temos que entender que todos sofremos de algum modo com as questões raciais, mas não somos as mesmas pessoas. Então, temos que respeitar as particularidades, as escolhas de cada um.
Meninas, vocês levantaram um ponto que é crucial, assim. Eu tenho olhado, tenho observado muito esse posicionamento da galera, né? Tipo, existe muito criadores de conteúdo, né? Muitos produtores de conteúdo. E eu acho isso muito massa, assim. Eu acho isso fantástico. A internet, ela dá pra gente esse lugar, né? Mas todo mundo tá indo pra uma mesma seara, assim. E muitas vezes... começam a falar sobre questões raciais, começam a pontuar sobre questões sociais, enfim, sem embasamento, né? E você acaba perdendo a sua verdade. Aí passam 2 meses, 3 meses, ganham um hype com um vídeo e a pessoa foi cancelada. E aí o mundo cai em cima daquela pessoa, tipo, esse produtor de conteúdo sequer pensou também, cara, será que eu tenho respaldo, né? Será que eu tenho bagagem para falar sobre isso? E, enfim, e acaba invisibilizando muitas das vezes as pessoas que estão ali dedicando um trabalho tipo de dar vida, assim, com a pesquisa, com recortes de pesquisa, enfim, que não tem a repercussão que você poderia estar dando, sabe? Então, assim, a gente na internet ganha um espaço muito gigante para falar sobre diversos assuntos, mas a gente está, os produtores de conteúdo estão tendo essa dificuldade de filtrar o que é aquela verdade, né, para ela. Tipo, porque você trabalhar com conteúdo na internet é você trabalhar com a sua verdade, a sua vida está sendo exposta. Então, não me cabe, tipo, eu vivi também muito isso no começo, tipo, eu não queria ser o jornalista que só falava de questões raciais, sabe? Porque o meu trabalho é muito além do que isso. Na minha vida profissional, além do podcast, além do meu feed, enfim, eu trabalho pesquisando, escrevendo sobre tecnologia, sobre futuro, e essa um recorte que eu tenho muita dificuldade de levar para o meu perfil, assim. Porque as pessoas ainda acreditam que Clayton, ou até mesmo a Nath, provavelmente vivencia isso, né? De, tipo, ter essa dificuldade do nosso público entender que a gente fala sobre diversas coisas. Que as questões raciais e sociais, elas vão passar pela nossa vida, sim, de maneiras diferentes. Tipo, como a Jessi falou, como uma mulher preta, ela nunca teve esse questionamento com a autoestima dela. E que máximo isso, sabe? Que bom ter isso.
E as pessoas não estão muito preparadas para aceitar essa possibilidade.
Não mesmo.
É sério, já? Você para de mentir.
Não, gente, foi surreal isso, sério. Gente, sempre me perguntam, eu cresci num ambiente completamente branco e minha mãe era o estereótipo da preta metida. Minha mãe era o estereótipo da preta metida não só pros amigos, até dentro de casa, porque minha mãe sempre foi uma mulher pra frentex, minha mãe sempre foi dona de si, minha mãe sempre foi de causar e ela me ensinou a causar. Então, já me perguntaram também, ah, você já se sentiu mal nos ambientes que só tinham branco? Eu falei, não. Se eu falar que sim, gente, eu vou estar mentindo. Não, entendeu? E não é um problema meu de não ver outros pretos ali. Os brancos que têm que ter consciência por que não tem outros pretos ali. E não eu, entendeu? E eu não me sentia inferior por estar nos ambientes que eu sempre estive. Sabe? Eu sempre, e se me olhassem de cara feia, aí ia dar motivo para me olhar com cara feia mesmo. Sempre. Entendeu? Se a pessoa tava puta por eu estar ali, eu ia dar motivo para ela ser dona do puteiro. Entendeu? Nunca foi uma questão para mim. E outra questão aí da internet que o Cleiton tava falando. A gente tem que entender também que hoje todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser visto. Tá? Polêmica vende. Até o cancelamento vende. Então, hoje, todo mundo, até gente preta, a gente tem que parar de romantizar. Eu sempre falo isso também nos stories. Parem de romantizar pessoas pretas.
Pessoas pretas são perfeitas.
Sim. Não só... tanto pessoas pretas e mulher também. Que mulher é perfeita, que pessoa preta é perfeita, que gay é perfeito. Enfim, é como se a galera da militância fosse perfeita, entendeu? E as pessoas falham, as pessoas também estão ali por like, querem comentário, querem ser vistos, enfim, tudo isso, sabe? E vão fazer por onde para que isso aconteça, sabe? Então, isso também tem que ser conversado. Até que ponto vale aparecer, até que ponto vale tudo para ser visto, né? Porque, do mesmo modo que a pessoa é cancelada, ela também passa a ganhar seguidores que concordam com ela. Eu sempre falo também da questão de rótulo. Sempre me perguntam, já, se você é feminista? Não. Você é antirracista? Não. Você é não sei o quê? Não. Por quê? Eu sempre falo não. Porque eu não quero colocar lá no rótulo, como eu vejo em muito perfil, feminista, antirracista, a favor do LGBTQ, porque isso gera uma cobrança absurda. E se eu errar, a galera já vai estar pronta para apontar. Eu prefiro demonstrar com atitudes do que com palavras e me auto-intitular alguma coisa e colocar um rótulo e colocar na ideia de perfeição que todo mundo espera. Porque hoje, quando você aceita um rótulo na sua vida, se prepara, porque em algum momento você vai ser cancelado pela galera que acha que nunca errou, que já nasceu militante, que já nasceu com toda a sabedoria do mundo e nunca falhou em nenhuma questão. Entendeu? E, na verdade, todos nós somos hipócritas, mas, na verdade, não queremos reconhecer a nossa hipocrisia, a nossa particularidade.
Cara, eu queria muito entender de vocês, assim, se ainda... Como tá, né, esse cenário de prestígio, né? A imagem do humor, né? De fazer piada, de contar coisas engraçadas, é muito daquele cara branco, de meia-idade, que pode falar sobre tudo, fazer bobeira, fazer piada, tiozão, né? E aí, ainda rola no mercado esse prestígio pra esse cara?
Amigo, aonde que um homem branco de meia-idade não é prestigiado, menino? Ele é a própria fábrica do prestígio, entendeu? Então, assim, eu faço stand-up já vai fazer 4 anos. E aí tem uma coisa que acontece que me deixa muito irritada, que é, eu vou fazer show, e aí já aconteceu várias vezes, de eu ser a única mulher no elenco. E aí quando, enfim, a pessoa vai me apresentar, fala assim, ela que vem representando o time das mulheres, cara, eu me sinto num grande passo repassa. Tipo, sabe, aquela carteirada que o cara dá, gente, faço questão de botar, olha como eu sou bonzinho, eu tô botando uma mulher no elenco. Já teve uma vez que um cara me mandou mensagem, o cara nunca mandou mensagem pra mim. Aí ele falou, Yas, tô precisando falar com você. Aí eu falei assim pro Daniel, quer ver que ele vai me chamar pro show, vai falar, ah, vou fazer um show só de mulher. O cara disse exatamente isso. Vou fazer um show só de mulher. Quer participar? É sempre a mesma história. E aí fica nessa coisa de que o mercado, os caras são muito mais valorizados, mas eu falo, eu criei uma coisa na minha cabeça, que eu não sei se faz sentido, mas as pessoas falam assim, ah, porque os homens são muito mais engraçados do que as mulheres. Não, eu também não, mas sabe o que eu acho? Que os homens tiveram mais tempo para exercitar o humor deles. No sentido de que enquanto o cara tava na rodinha dele fazendo um monte de piada, Tinha muita mina que estava em casa ajudando a mãe a lavar a louça, a passar, a cozinhar, enquanto o irmão estava na rua coçando o saco e falando merda com os amigos, entendeu? E aí, quando as coisas mudam de lugar, ah, mas você nem é tão engraçado assim. Ou então você faz alguma piada. Cara, você parece um... Quantas vezes eu já ouvi? Ah, você parece um homem. Nessa questão da liberdade que os caras têm, porque às vezes eu ficava olhando, cara, como é que tu fala tanta merda assim? E ninguém chega e fala, é isso, ridículo, sai daí. Não, os caras estão ali o tempo todo falando um monte de merda, sobe no palco. E você quer saber de uma coisa? Eu vou falar disso, disso, disso. E quando uma mulher sobe, eu tenho um texto sobre menstruação. E eu fui fazer esse texto uma vez, um amigo falou assim, olha, achei muito legal, mas acho que você tinha que evitar falar a palavra sangue. Tudo bom?
Nossa.
Vou falar de menstruação, vou falar o quê? Ou então eles já presumem que a gente vai falar, ih, lá vem a mulher, vai falar mal de homem. Ah, vai falar... Eu posso falar sobre o que eu quiser, eu tenho um texto sobre pagode. E se eu quiser falar sobre menstruação, se eu quiser falar mal do meu marido, eu vou falar. Porque isso faz parte da minha realidade, mas isso não me limita. Não é porque eu sou uma mulher que faz comédia que eu estou limitada a falar só sobre o universo feminino. Eu vou falar sobre o que eu quiser. Porque, antes de tudo, eu sou uma profissional. As pessoas têm que entender que a gente tem momentos na vida. Hoje eu quero falar sobre estar casada. Amanhã eu posso querer falar sobre dirigir. E acabou. Esse é o meu espaço. Eu não vou me limitar.
Total.
E os comediantes e o público no geral, assim, já teve uma vez que eu fiz esse texto de menstruação. E aí um cara virou pra mim e falou assim, cara, achei muito engraçado, eu nunca tinha visto a menstruação desse jeito. E antes eu ficava assim, eu preciso fazer essa piada ser engraçada pros caras. Depois eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer essa piada ser engraçada pro público. A maioria do público que me assiste, né, e que ri dessas piadas, não sei o quê, são mulheres, são pessoas que menstruam, então assim, vão se identificar. Não tô dizendo que, ah, eu vou fazer piada só pra uma pessoa. Não, porque eu quero que todo mundo ria. E isso acontece, sabe? Eu acho que o pensamento do comediante tem que ser esse. Seu texto tem que fazer as pessoas se divertirem. Se mulheres vão se identificar mais, pessoas que menstruam vão se identificar mais, ok. Mas eu também não posso ficar reduzida a uma coisa de... Não, porque o fulano disse pra mim que meu texto é muito radical. Eu não quero, eu não tô nem aí pro fulano, com todo respeito, eu quero que o fulano se foda. Porque quando é ele que sobe no palco e fala, minha esposa é ruim, ah, não sei o quê, porque meu pau é desse tamanho, ah, porque... E ninguém fala pra ele, olha, eu acho que você tinha que evitar falar a palavra esperma. Eu acho que você tinha que... parar de falar, gozar. Porque ninguém faz isso. E aí, quando é comigo, as pessoas acham que tem direito de me dizer o que eu posso ou não posso fazer porque eu sou mulher, porque eu sou preta. Ai, ai, você não pode... Meu querido, eu não chego pra você e falo o que você tem ou não que fazer. Eu não tô falando de limitação, de coisa que, tipo assim, na minha concepção, que na minha concepção não são engraçados. Não é isso. Não tô censurando ninguém. O que eu tô falando é que você não pode achar que só porque eu sou uma mina que sobe no palco, eu tenho que falar sobre o que você acha engraçado. Porque quando é um cara que sobe no palco, tudo que ele fala, você ri. Você que eu digo assim, os homens, né, no geral. Não,
cara, todo mundo. Eu fico vendo alguns stand-ups que vão aparecendo, assim, e sempre aparecem esses caras, né? Esses caras brancos, enfim. E eu fico olhando assim, cara, o que tu tá achando de engraçado nisso, sabe? Tipo, não tem mais graça, sabe?
É previsível, você tá... e medíocre, ao mesmo tempo.
Você já se tornou um profissional tão um lugar, assim, você tem que se reinventar, irmão.
Mecanizado, tá, né? Já virou algo mecânico. Eu acabei de escrever o meu stand-up, né? Mas, de todo modo, eu vejo isso. E é uma questão, assim, o meu stand-up eu coloquei bem numa pegada de situações corriqueiras que acontecem no sexo, na masturbação, tanto com o homem quanto com a mulher. E é muito engraçado, eu já recebi muitas mensagens de homens, porque é outro negócio que eu esqueci de falar na outra pergunta, dos rótulos, né? Eu sou uma mulher preta. E em várias entrevistas que eu já vi saindo minha, já se fala sobre sexualidade preta. Eu não, eu falo sobre sexo.
Agora eu quero saber qual é a diferença.
Como é que é a diferença?
Eu também. Ai, ai, essa sexualidade, entendeu? Preta, transar citando Fanon.
É muito louco isso. É muito louco porque é entrar nesse lugar, voltando, entrar nesse lugar que pessoas pretas falam para pessoas pretas somente. Não, gente. É sexo? Não existe sexo preto. Existe sexo. Não existe sexualidade preta. Existe sexualidade. Entendeu? Os próprios homens falam, pô, cara, tu me coloca num lugar muito bom, eu curto muito sua piada, você é muito mais engraçada que vários homens, entendeu? Tem muito homem que já tem essa cabeça de que o homem que é engraçado, e mulher também, que o homem que é engraçado e a mulher não, sabe? Que mulher não sabe fazer piada.
Você é uma mulher que fala sobre sexualidade sem cerimônia, e aí você já trouxe agora na sua fala um pouco dos efeitos que isso tem, com os homens que acompanham o seu conteúdo. E aí eu queria saber um pouco mais dos bastidores, da reação das outras mulheres, porque ainda é, para muita gente, uma surpresa, né? Uma libertação. Existia um espaço para que as mulheres possam falar sobre isso, enfim, sem ser ridicularizada e tal. E já que o assunto aqui é humor, quando o assunto é sexo, as mulheres ficavam em outro lugar, né? Do objeto, de ser ridícula, enfim. E você vem e muda essa posição, né, de protagonismo. Então, eu queria ouvir sobre isso e também um pouco sobre... De onde veio a sacada das paródias? Paródias fitness, como é que você misturou três mundos ao mesmo tempo? Isso é muito rápido.
Cara, vou falar como surgiu. Vamos por partes. As paródias surgiram no seguinte. Eu sempre, na verdade, curti fazer paródia. Eu tenho um livro só de paródia. Minha mãe é pastora, né? Aí teve uma vez que eu tava, tipo, no maior perrengue na matéria, pensando que eu fosse repetir. E minha mãe, minha filha, ora. Aí eu fiquei, ora, eu vou fazer uma paródia. E foi na época que eu tenho uma tia que ela, toda vez, gente, ela me liga do nada. Já casou? Vai ter filho quando? Porque você daqui a pouco vai fazer 30 anos. Tu tem que casar, tu tem que ter filho. Senão você vai ficar sozinha. É assim. Aí tem um louvor que é mestre e eu preciso de um milagre.
É o resumo
aí
da minha vida.
Cara, exatamente, querida. Aí um dia eu peguei e fiz uma paródia com esse louvor, né? E tem uma parte que eu falo, não aguento mais, minha tia, as perguntas da família, de quando irei crescer, de casar e ter bebê. Aí eu mandei pra minha tia teve um surto, né? Que ela sabe que foi indireta pra ela. Ai, gente, eu canto mal, tá? Eu sou uma ótima compositora, mas cantar, desculpa aí. Aí o que aconteceu?
Mas consegue cantar e malhar ao mesmo tempo. A respiração é mais difícil ainda.
Aí o que aconteceu? No auge da quarentena, eu vi que todo mundo estava de saco cheio com vídeos fitness de várias musas fitness se exercitando, vários memes falando sobre isso. E aqui. Aquele 1, 2, 3, agacha, 1, 2, 3. Gente, que porra chata. Até eu que gosto de malhar todo saco cheio desse 1, 2, 3. Eu quero saber. Eu falo sobre sexo, eu gosto de malhar, eu vou juntar o útil ao agradável. E aí eu fiz a primeira paródia. Entendeu? E bombou. Ninguém veio me criticar, não. Nada disso. Inclusive, nunca recebi crítica, assim, sobre a maneira que eu falo sobre sexo. Real.
Se você tá chegando agora, então senta, respira, porque hoje é dia de Indica!
Então, gente, tá começando agora o quadro maravilhoso, todo mundo ama, o momento desse podcast é o mais aclamado. A gente vai começar com Indica e eu, que já comecei com minhas gafes, né? Nos bastidores, indiquei antes de tudo. E aí eu começo a minha indicação de hoje com um perfil que tem me feito rir bastante, assim, né? Durante esse momento de pandemia, enfim, dos momentos tensos da vida, que é o perfil do João Seu Pimenta, @JoãoSeuPimenta. Eu adoro o conteúdo desse menino e é muito engraçado, assim.
Gente, eu vou indicar uma pessoa. Primeiro, vou até pedir aqui desculpa, porque eu queria indicar duas pessoas, mas uma eu acredito que todo mundo já conheça, que é a Tamires Borzan. Então, assim, eu vou partir do pressuposto que você já sabe quem ela é, porque ela tem 100 mil seguidores. Então, assim, não vou ser eu que tenho 20 que eu vou indicar e falar, galera, dê uma moral aqui pra ela, mas ela é perfeita. Eu vou indicar um amigo, que é uma pessoa muito, muito, muito querida, que é o Guilherme Júnior. Inclusive, o Instagram dele é o Guilherme Júnior. Ele é comediante, ele faz stand-up e ele dança muito bem. Ele tem umas coreografias maravilhosas. O Giga Dance, que chama, porque o apelido dele é Gigadeiro. E ele faz umas coreografias super úteis, tipo, ah, eu levantei pra pegar um copo, sabe?
Eu adoro.
Assim. Ele é tudo. Vou até abrir aqui um espaço para fazer um elogio, que é uma coisa que eu nunca faço. E ele fala que eu sou grossa com ele, mas ele é uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Assim, no nível de falar dele na terapia. Falar pra minha psicóloga, menina, esse garoto aqui, isso que é amizade. Grupo Bom Gosto, amizade.mp3. E eu queria muito que vocês seguissem ele. Ele é tudo. É isso, sigam o Guilherme.
E você, Jassi, quem você indica?
Só pode indicar uma pessoa ou um conteúdo?
Fica à vontade.
Mas eu tô sentindo um sofrimento na sua voz. Pode ser mais.
Nossa, ela trouxe mais. Tem vários. Praticamente. Primeira coisa, vou falar, estou participando de uma série que se chama Casa da Vó. É uma produção da Olo TV, então vocês vão lá acompanhar o Olo TV, que é uma TV preta, que vem com conteúdo pesado aí. A protagonista é a Margarete Menezes, tem Dum, tem Rincon, tem eu, tem muita gente preta aí, tem Sol Menezes, é a produção, quem está dirigindo é o Licínio. Então, bora querer, gente. O Olo TV, WOLOTV. Eu acho que todo mundo que me segue, toda mulher preta, principalmente, tem que assistir Ela Quer Tudo, Netflix. Na Netflix. Netflix. Tem uma comediante incrível também, a Tiffany Haddish, que tem também o humor dela. Cara, amo essa mulher, todo mundo tem que assistir essa mulher. Netflix também. Instagram tem a Zete Brito, tá? Sim. Uma mulher preta, mãe. Então, vocês vão lá acompanhar a Zete Brito. Tá Zete Brito Comediante, se eu não me engano. É isso? Deixa eu conferir aqui. Zete Brito Comédia, tá? Humorista também. E é isso. Tem Sol Menezes também. Sol Menezes, que é a namorada do Licínio, que é o diretor e dono da série. A Sol fala sobre skincare, mulher preta também. E é isso.
E aí, os indicas, para vocês que estão ouvindo não entrarem em desespero, eles ficam clicáveis, tá? Na descrição do episódio, depois vocês vão lá e seguem as pessoas, assistam, compartilhem, tudo por lá. Gente, muito obrigada! Essa conversa tomou rumos inesperados, eu me diverti muito, né? Começamos aí, nossa, foi mais do que um soco, né? Foi uma voadora que as pessoas levaram no início, mas no fim, acho que todos nós saímos leves e rindo, como deve ser. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de participar aqui do Influência. Inclusive, já estão convidadas para a terceira temporada. É isso.
Bom, vocês me encontram no Twitter como Pérolas da Jace, no YouTube de Jace, Instagram de Jace também, T de Tatu, H, E de Elefante, J-A-C-Y. Essa sou eu, de Jace. E sigam, gente, pessoas pretas que não falem só sobre questões raciais também, porque não adianta vocês falarem que pessoas pretas só falam só sobre questões raciais, que as pessoas brancas só falam sobre isso, só chamam a gente para isso e vocês só consomem isso, tá? Tem pessoas pretas que falam sobre sexo, tem pessoas pretas que falam sobre moda, tem pessoas pretas que falam sobre economia, sobre diversidade, sobre decoração, outros conteúdos também. Se somos 54% da população, não faz sentido pessoas brancas serem seguidas com milhares, milhões de seguidores e pessoas pretas estarem lá embaixo. Significa que vocês estão seguindo, sim, mais pessoas brancas do que pessoas pretas. Então, também, temos que fazer uma autocrítica. Tá, queridos?
Durmam com essa.
Último soquinho no estômago. Beba água que passa.
Gente, quem quiser me seguir... Tô indo ali pra cozinhar, brincadeira, essa piada eu adoro, faço muito no show. Pra vocês verem o nível da minha comédia, galera. É só colocar @YasFiorello, com L só, no Twitter, no Instagram, no TikTok, Facebook eu não uso, então não adianta me adicionar, nem mandar mensagem no bate-papo, porque infelizmente não vou ler, é uma rede social muito ruim, mas queria agradecer o convite, fiquei muito, muito feliz. Apesar de eu não saber me expressar, eu adoro podcasts, eu adoro você. Nath, eu lambo o chão que você pisa. Beijo, Cleiton. Você sabe que você é um geração perfeito já. Não vou nem falar nada.
Olha, a gente tem que botar algum efeito sonoro para todas as pessoas que vêm nesse podcast e começam a falar mal delas mesmas. Yas, você é maravilhosa. Tudo que você disse aqui foi um show de sensatez.
Mas é porque, como eu disse, na minha cabeça, eu sou muito mais inteligente. Entendeu? Então, assim, se isso aqui for um show de sensatez, imagina você aqui dentro do meu cérebro. Tô falando, menina...
Tu é boa mesmo, gata.
Todos têm PhD. Garota, tô divertidamente só assim. Enfim, gente, é isso. A Nath disse que eu sou maravilhosa.
Mas tem que ser assim, gente. Tem que ser. E é mesmo. Concordo, assina embaixo com a Nath.
Obrigada.
Até a merda que a gente fala, minha filha. A gente fala merda com categoria, com arraso. Entendeu?
É o meu lugar de fala. Fala merda, é o meu lugar de fala.
Que episódio, hein? É tanto assunto que quase não teve encerramento. Fofoca de bastidores aqui, hein? Depois das considerações finais, vocês acreditam que ainda teve papo para mais 10 minutos? Pois é muito assunto, é muita coisa. Ó, já ia me esquecendo, deixa eu me apresentar. Eu sou a Josi, a redatora desse podcast. E aproveitando o assunto, eu quero falar com você, que, assim como nossa equipe e nossas convidadas, adoram estender a conversa. Pois é, eu quero anunciar que o grupo do Influência Negra já está ativo no Telegram e pronto para receber novos membros. Isso mesmo, através desse grupo, nossos ouvintes poderão conversar sobre temas relacionados aos episódios, receber conteúdos exclusivos e conversar com a equipe. Se interessou? Quer fazer parte? É simples. Na descrição do episódio, você encontrará o link de acesso ao grupo. É muito prático, muito fácil. Eu não posso terminar sem antes dizer para você acompanhar o trabalho do Influência nas redes sociais. Você encontra a gente no @influencianegra no Instagram e @influencianegra sem um A no final no Twitter. Caso você queira entrar em contato para assuntos específicos, o e-mail é podcast@influencianegra.com.br. E claro, não deixe de seguir nossa amada equipe que faz esse podcast acontecer. A mim você encontra como @eu_josi_tavares. Nossos queridos apresentadores você encontra como @natbragap e @cleitonsantana com 2 N's. Nossa editora maravilhosa, Tainara, você encontra como @tainarafirmiano. E nossa musa ilustre, Pamela, como @pretailustre. É isso. Agora que você já ouviu esse episódio, aproveita, manda para um amigo e eu te espero no Telegram, hein?